Programa Ponto de Vista.
Nós estamos aqui com o programa Ponto de Vista, falando sobre o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E aqui nossos convidados, volto a fazer o apelo para que no dia 22 de junho, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora de Indápolis, a partir das 11 horas, você possa participar deste almoço beneficente em prol de Maria Lúcia Alves da Silva, que fez uma cirurgia particular, cara. Eu estive com os pais dela esses dias, e de fato, eles não têm as condições para arcar com toda a despesa. A comunidade de Indápolis já fez a sua parte, continua fazendo a partir desse almoço. E você que está nos escutando pode colaborar também, quem sabe entrando em contato com os telefones 3489-1652 ou 9950-6268, falando então com a família e vendo uma forma também que você pode ajudar, quem sabe colaborando até para que o almoço, com os alimentos do almoço, quem sabe de outra forma também. Fica aí esse apelo. A Beth, que participou conosco, agora participa pelo site da Rádio Coração, pelo Skype, ela diz: olha, um tema de grande importância para a conscientização da sociedade, que muitas vezes prefere fechar os olhos, ou seja, desconhecer o problema, mesmo estando consciente da sua existência. E ainda tem em nossa cidade idosos em situação de rua. Aquilo que nós estamos falando e vamos voltar, estamos falando aqui no intervalo, vamos voltar a falar. E além da violência física, que era um tema que eu queria abordar agora, ela já salienta, tem a violência afetiva, né? A violência sutil, ela é velada e não deixa marcas aparentes, pois ela fere a estima, mingua as forças de viver. Este tipo de violência tira não só dos idosos, né, mas de qualquer pessoa o amor próprio. E é uma espécie de bullying aqui também com os nossos idosos, né? Porque internaliza na pessoa esta realidade de, quem sabe, um complexo de inferioridade. Para muitas pessoas, o amor se baseia na utilidade. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade utilitarista, né? Então, eu queria falar com vocês, nós estamos indo para o último bloco, sobre esta questão dos outros tipos de violência. Nós falamos da questão da violência financeira, né? Falamos da questão da violência física, sexual, mas ela aborda esse tipo de violência mais sutil. E quais outros tipos de violência vocês conhecem que a gente poderia nomear? Márcia?
Nós podemos, além dessas que já foram citadas, nós temos aí a violência que seria a negligência, o abandono, temos a violência medicamentosa, que é aquela assim, ele está muito agitado, então eu vou dar uma dose a mais do remédio para a pessoa ficar um pouquinho mais calma.
Meu Deus, tem isso?
Tem. E essa é uma tipologia que as pessoas não reconhecem como violência, mas ela faz parte do rol de violências, até pelo Ministério da Saúde, a violência medicamentosa. Temos a violência institucional, quando as instituições não atendem de forma adequada, e temos autonegligência.
Abro só um parênteses. Isso aqui, nas nossas visitas, a gente percebe bastante, né? Falta remédio, falta assistência da saúde, falta a questão da aposentadoria. Às vezes a gente tem que encaminhar até para advogados para ver realmente esses direitos, né? Isso a gente tem percebido na pastoral.
Essa parte estaria na violência institucional ou estrutural, quando a política pública do município ou do estado não atende aquela pessoa de forma satisfatória, que seria a falta do medicamento, seria a falta da estrutura do estado em relação ao atendimento à saúde.
Certo. E agora nós falamos, Lady, depois também o Rony, sobre essa questão. Existem os dois lados, né? Aqui, ainda há pouco no intervalo, nós estávamos falando, às vezes, do idoso que teve durante a sua vida um jeito de se portar na sociedade, não só pelo aspecto da sua personalidade, mas sempre teve um jeito forte de se portar, né? E depois ele sofre as consequências também, porque não é fácil ele aceitar certas condições quando está morando com a família, né? Não é só o lado da família, porque como eu disse a vocês, a gente, nas visitas a gente percebe alguns familiares profundamente estressados, não porque querem, mas porque já tem gente que vai procurar esse padre, eu não aguento mais, eu estou morrendo, né? Porque dá trabalho também, sobretudo quando a pessoa é doente, tem uma idade bem avançada, né?
É, com certeza, na verdade, assim, a pessoa que teve uma vida mais tranquila, mais uma vida que não usou de violência, de agressividade, de machismo, ela vai ter uma velhice mais sadia, mais bem relacionada com as pessoas, e dando aquele sentido que, ó, que pessoa idosa querida, legal de conviver, doce, amável. Porém, temos o outro lado, né? A perversidade também se manifesta, às vezes, na terceira idade. Tanto que a gente vê idosos ainda sendo presos por cometer um ato, né, de extrema violência contra outra pessoa.
Continua vivo, né?
Continua vivo. É, lógico.
A gente então, leva as benesses, mas também os males, né?
Então, isso acontece na sociedade. Esse idoso que foi considerado um idoso agressivo, um idoso machista, uma idosa agressiva, ela vai ter bastante dificuldade de ser cuidada, porque a tendência é se agravar esse comportamento na terceira idade, e isso faz com que a gente tenha na sociedade ainda uma dificuldade dos cuidados com essa pessoa que de uma hora para outra se vê dependente, né, fisicamente, dependente de outras pessoas. Então, a gente discute o seguinte, esse é um campo da saúde, mas a nossa dificuldade de termos cuidadores, de preparados, né? Temos sociedades na Europa, já avançaram, já tem muitas escolas que preparam os idosos, preparam cuidadores, como cuidar de pessoas idosas, mesmo essas que têm um gênio forte, que são agressivas, enfim. Então, nós precisamos cuidar disso, porque as famílias que têm um idoso com esse perfil, eles cansam, né? Eles ficam exaustos, eles ficam também doentes mentalmente, né? Se sobrecarrega, às vezes, para uma pessoa na família o cuidado. Então, nós precisamos garantir que essas aposentadorias dos idosos sejam em função de que se pagar cuidadores. Por que não? As famílias, algumas já estão adaptando a isso. Para não sobrecarregar uma pessoa só, elas pagam cuidadores. Agora, nós temos cuidadores preparados para cuidar da pessoa idosa? Então, a gente sabe que não. Faltam muitos cuidadores, falta esse preparo, né? Nós trabalhamos na assistência social na perspectiva da prevenção. Que eu gostaria que depois falar um pouquinho, até para não sair do foco desse tema, eu vou parar por aqui a minha intervenção.
Não, eu só queria perguntar a você sobre a questão do Conselho Municipal, porque eu acho que a Secretaria de Direitos Humanos, a Presidência, tem incentivado isso aqui, né? Existe no município já um Conselho Municipal
dos direitos da pessoa idosa. A senhora faz parte, né? A professora Márcia é conselheira, né?
Isso.
Gente, o Conselho está regularizado, o Conselho está atuante, né?
Isso. Sim,
tem as suas reuniões ordinárias. A professora Márcia poderia falar um pouquinho desse conselho, a importância dele na sociedade.
Isso, Márcia. Você aproveita, fala disso e tenta, talvez aqui todos agora, dizer o que a população pode fazer, né, para ajudar realmente nessa conscientização. Todos nós somos responsáveis, né, porque todos nós queremos ficar velhos, né? Ninguém quer morrer antes de ficar velho, né? Então vamos agora nesses últimos minutos, além dessa pergunta, também tentar fazer com que a população se engaje nessa questão do idoso, né?
Tá, assim como o Rony, eu também sou conselheira representando a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele representa o Lar do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso, se eu não estiver equivocado, ele funciona em Dourados desde 2006 e se reúne ordinariamente uma vez por mês, que atualmente é a segunda terça-feira de cada mês, das 7h30 da manhã às 9h. A reunião é pública, as pessoas que quiserem conhecer o conselho está aberto, elas têm direito a voz e não a voto, mas é extremamente importante que elas participem para conhecer o trabalho dos conselheiros, né? O que compete ao conselho não é só a questão de fiscalizar, mas também a questão de orientação, de educação, de estar participando em várias frentes, né? São várias representações, tanto governamental como não governamental, é uma gestão compartilhada. E aí ela tem várias frentes de trabalho, que é uma delas é a questão aí de fiscalização em relação às empresas, se elas estão realmente obedecendo a questão do passe livre, como que elas estão tratando os idosos em relação se tem fila, né? A questão do atendimento, então ela participa também fiscalizando banco, supermercado, né? E acata essas denúncias que chegam, né? E aí ela vai até ali as residências, né? Para constatar em que situação que aquela denúncia contra o idoso, né? Se fez, né? Então ela também acata essa questão das denúncias e vai in loco fazer essa visita e tentar compreender esse contexto o qual ocorreu a violência contra a pessoa idosa.
Rony, depois a Lili também, que outras instâncias, né, a gente poderia trabalhar para ajudar nessa questão da conscientização, né? E em caso de denúncias também, além do conselho e outras, que outras instâncias a gente poderia recorrer?
Então, hoje, graças a Deus, está tendo uma divulgação muito explícita, né, dessa questão da violência, da onde os idosos, a orientação mesmo, que a assistência dá nos programas, né, hoje estão cada vez mais trabalhando nessa prevenção e aonde eles devem denunciar, qual número eles devem ligar, não só eles, quanto as pessoas que estão também assistindo, porque a maioria desses idosos não tem coragem ou se sente ameaçado de não poder fazer e às vezes pede para terceiros tomar essa iniciativa e por medo também algumas pessoas acabam não tomando. Mas aí tem os órgãos competentes, que é o CREAS, né, Leide? O CREAS que aborda, o Ministério Público também recebe essas denúncias. Você quer falar um pouquinho?
Então, nós temos, mesmo na proteção básica, nos CRAS, nós temos 7 CRAS, todos os CRAS trabalham com grupos de fortalecimento de vínculo, que é importantíssimo. O que que acontece? Quem está procurando, por nossa surpresa, Padre Crispim, quem está procurando esses grupos de atendimento psicossocial? Eles é semanal, de orientação psicossocial, ou de... funciona quase mais como uma ouvidoria, são momentos de dinâmicas que os psicólogos, assistente social fazem no CRAS com os idosos. Eles procuram por conta da solidão, por conta dos maus tratos e das diversos tipos, muitas vezes, de negligência que eles sofrem. E isso é importante porque passa a ser acompanhado pela rede de proteção social. Então, a prefeitura, ela tem uma extensa rede de proteção social. Além dos CRAS, nós temos 2 centros de convivência dos idosos. O centro que é mais antigo, na Água Boa, e o prefeito entregou, em dezembro do ano passado, o centro de convivência Maria Martiminiano, lá no Parque das Nações. E já temos 200 idosos inscritos. E a gente levou 7 oficinas. Ligado ao artesanato, à dança, à música, até violão. Incrível. Fechou rapidinho as inscrições. Eles têm procurado. Esses idosos, eles precisam ter uma vida ativa. A gente observa que a qualidade de vida passa pela participação. A participação transforma a vida dessas pessoas idosas. Elas buscam, na convivência com outros idosos, superar a violência. Então, é incrível o resultado da participação dos idosos, tanto em atividades físicas, as caminhadas, melhora a qualidade de vida no âmbito da saúde. Quem caminha, por exemplo, não tem tantas dores nas juntas, que é o problema que eles sentem, né? A saúde atinge ele. A pessoa, quanto mais fica sentada, mais travada ela fica. Então, ela precisa de caminhar, ela precisa se exercitar, ela precisa dançar. Por isso que as atividades dos bailes, elas são incentivadas em todas as prefeituras. Por quê? O idoso que dança, ele melhora a qualidade de vida. E se interagem com outras pessoas, arruma namorado, né? Muitos idosos perderam suas companheiras, perderam seus companheiros ainda jovens e nunca mais buscaram um relacionamento afetivo. Ali a oportunidade, muitas vezes, de arrumar namorado, de ter uma nova parceira, um novo parceiro. E também as atividades de lazer e cultura, né? A dança, o violão, o artesanato, melhora como é que fala? Melhora a percepção, a capacidade de se sentir útil na sociedade.
Claro.
Muitos idosos, eles não vão conseguir um espaço de trabalho formal, mas eles trabalham com o trabalho informal. Eles conseguem vender artesanato. Então, a gente incentiva muito, Padre Crispim, na rede da assistência social, essas atividades ligadas ao artesanato. Por isso que nós levamos curso de artesanato e várias oficinas motivando isso. Eu sei que o tempo está curto. Eu quero falar, então, em relação... Essa é a prevenção. É feita nos Centros de Convivência dos Idosos e CRAS. E o trabalho do atendimento mesmo a direitos violados é feito no CREAS. Tem o 0800, né, 64 70 444, ou 34 26 13 01, e ou na própria sede da secretaria, pode em qualquer rede, no conselho, no lar dos idosos, na rede de assistência social, em qualquer serviço pode ser feita a denúncia, que vai ser encaminhado um técnico para fazer a visita domiciliar. Se for no CRAS, no território do CRAS, um técnico do CRAS vai fazer a visita domiciliar e vai fazer os encaminhamentos necessários de acordo com a situação em que esse idoso se encontra.
Muito bem, olha, eu quero agradecer, o nosso programa está terminando, agradecer a Márcia, agradecer a Ledi, agradecer o Rony pela participação aqui no nosso estúdio. Certamente outras vezes vamos tratar desse tema, porque é um tema que realmente é muito importante para a nossa sociedade, é um tema crescente, né, por causa da população de idosos também que cresce. Então nós deixamos um abraço a todos que participaram através, interagindo conosco, ou depois você pode acessar o nosso site e você vai perceber os três blocos. Você também pode acessar durante a semana e ouvir também o nosso programa. Um grande abraço, retornamos na próxima semana, se Deus nos permitir.